Então, meus irmãos, vamos dar prosseguimento aos nossos trabalhos, passando a palavra à nossa irmã Elda, que vem do centro, Paulo Estevam, trazendo o seu conhecimento, trazendo parte dos seus estudos. Vamos ficar atentos para acrescentarmos mais um tijolinho dos nossos conhecimentos. Vai falar sobre a separação do joelho do trigo. Isso é muito importante, meus irmãos. O nosso irmão Helder.
Boa noite.
Boa noite.
É sempre um prazer estar aqui, muita responsabilidade. A parábola do joio e do trigo. Mas eu queria fazer uma panorâmica, primeiro, sobre o que é o Evangelho. Qual a importância do Evangelho? Qual a importância de Jesus em nossas vidas? A gente tem, como disse o irmão, convidando a todos nós a lermos o Evangelho, muitas vezes lemos uma, duas vezes, três vezes, alguma passagem, ou até o Evangelho todo, mas nem sempre nós nos preocupamos em refletir qual a importância do Evangelho. Quem foi que escreveu? Quem proporcionou os ensinamentos que estão ali para nós? Primeiro, quem escreveu foram os evangelistas. Os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que estão no Novo Testamento, e que também Kardec nos trouxe uma releitura e reavivando essa mensagem para nós de uma forma mais didática, mais pedagógica, e que nos auxilia tanto na interpretação. E quem foi que nos proporcionou esses ensinamentos todos? Essa resposta todo mundo sabe, com certeza, não é? Jesus? E nós temos sempre a percepção de que Jesus está em nossas vidas há quantos anos? Normalmente nós falamos que está conosco há 2000 anos. É isso? 2015? Será que é só isso? Vocês falam 2015 é tão pouco? É muito pouco. Vocês já leram A Caminho da Luz? Eu vou trazer uma panorâmicazinha para vocês, vocês vão achar muito interessante. Mas antes de A Caminho da Luz, João, no seu primeiro capítulo da sua carta, João, o Evangelista, ele nos diz assim: estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. João, há 2000 anos ou próximo disso, já nos disse que o mundo foi feito por intermédio de Jesus. Vocês sabiam disso? E Emmanuel, mais ou menos 2000 anos depois de que João escreveu isso no Evangelho, nos diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Vê a grandiosidade disso? Segue Emmanuel. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um de seus membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos na organização e da direção do nosso planeta por duas vezes no curso dos milênios conhecidos. Alguém sabe quantos anos tem o nosso planeta? Tem ideia? Por volta de 5 bilhões de anos. Só o planeta Terra. Diz a ciência hoje que o nosso universo foi criado há 15 bilhões de anos. E o nosso planeta aproximadamente entre 4,5 e 5 bilhões de anos. Então, Jesus está em nossas vidas há mais de 5 bilhões de anos. Não é só 2 mil anos. Dá para a gente tentar imaginar a grandiosidade dessa presença em nossas vidas. Vamos olhar a partir de hoje, olhar para Jesus de uma forma diferente. Concordam comigo? De uma forma mais profunda e mais importante. O nosso planeta foi formado por ele e por intermédio dele e com auxílio e com a organização por Jesus. Não é à toa que nós chamamos, que dizemos que Jesus é o quê? O nosso coordenador planetário. Percebem o porquê que nós chamamos Jesus como nosso coordenador planetário? Porque foi ele, junto com outros seres angélicos, a mando do Criador, que organizou o nosso planeta. Eu quero trazer essa panorâmica para a gente perceber a importância do Mestre em nossas vidas. Não é só porque ele passou. Só parece pequeno, né? Mas não é não. É só uma referência. Não só porque ele esteve conosco há 2 mil anos atrás. É porque ele está conosco há 5 bilhões de anos, ou mais, há 5 bilhões de anos só formando o nosso planeta. E a mensagem dele que os nossos evangelistas nos proporcionaram, guardar, escrever. Eu gosto muito de repetir uma coisa que me toca profundamente e poucas vezes, na realidade, eu não vi nenhuma vez, eu já mencionei isso algumas, que nós devemos ser imensamente gratos a Mateus, Marcos, Lucas e João, que escreveram sobre a vida de Jesus entre nós. Senão, nós não teríamos oportunidade de saber. Pode ser que outros aparecessem, mas eles escreveram, e com muita dificuldade. Não tinha internet, não tinha máquina de escrever, não tinha o papel e nem a caneta com essa facilidade que nós temos hoje, computador. Escreveram com muita dificuldade, escreveram à mão. Então, o exemplar era único. E isso foi guardado por 2 mil anos, aproximadamente. Menos do que isso, porque os evangelhos foram escritos por volta de 70 anos depois de Jesus. Alguns até depois do ano 100. Mas, de qualquer forma, tem muito tempo aí para a gente refletir o quanto devemos ser gratos aos evangelistas, a esses trabalhadores que nos enriqueceram até hoje com esse conhecimento. Senão dificilmente nós saberíamos, mas certamente a espiritualidade arranjaria uma outra forma de nos proporcionar essa beleza que é a vida de Jesus para nós. Dá para já sentir um pouquinho a importância de Jesus e a importância do Evangelho. E se o Evangelho é a mensagem de Jesus em nossas vidas, e Jesus é tão importante para o Evangelho também, o é. Aí vem uma segunda etapa, que é o que a gente vai tentar fazer hoje, que é a interpretação do Evangelho. É de uma responsabilidade muito grande. Toda vez que eu venho trazer ou levar alguma casa a interpretação do Evangelho, vocês não imaginam como eu fico tensa. Eu fico preocupada porque a gente tem que ser o mais fiel possível dentro das nossas limitações e fragilidades. A gente pesquisa, né? A gente faz tanta busca. E com relação à parábola do joio e do trigo, eu consegui 3 interpretações interessantes. Duas eu vou dar só uma panorâmicazinha, só para vocês saberem que existe. Mas eu vou me deter em uma que eu achei muito especial. E vou falar sobre ela durante essa tarde. Mas uma primeira interpretação, que é que mais ou menos todo mundo conhece, que é divulgada ou é informada em outras igrejas também cristãs, que é a separação do joio e do trigo se dará quando o mundo terminar. Então, nós todos um dia seremos separados como joios e como trigo. Nas outras igrejas que não acreditam na reencarnação, então o joio vai ser queimado, literalmente, e o trigo será abençoado por Deus. Essa é a interpretação mais rotineira no nosso mundo hoje. Uma outra interpretação é dada por um Caibachuto, no livro sobre parábolas de Jesus, em que ele fala, aborda mais ou menos assim, que o trigo, ele não fala explicitamente como trigo, mas o evangelho de Jesus, a mensagem, todos aqueles que trabalham serão mantidos, serão preservados. Mas ele chama de joio os falsos profetas, que querem impedir que os verdadeiros profetas façam a divulgação do evangelho do Mestre. Essa é a interpretação dele. Mas tem uma interpretação de Emmanuel que eu achei primorosa. Ele fala de uma forma sutil e eu quero esmiuçar essa interpretação dele, que eu achei linda. E tem tudo a ver, sabe com o quê? Com o amor que Jesus tem por nós. Porque uma coisa que eu não falei dentro dessa panorama, falei da importância, né, importância do Evangelho, falei da importância de Jesus, e realmente eu me esqueci de abordar uma questão que é extremamente importante, que é o amor que Jesus tem por nós. Está, de certa forma, implícito dizendo que Jesus está conosco há 5 bilhões de anos, é porque ele nos ama muito. Até hoje, ele nos ama muito. Mas isso é fato, ele nos ama e nos acolhe e quer ser o nosso consolador. Então, diante disso, eu quero que, gostaria que todos, quando lessem o Evangelho, lessem com essa ótica. Jesus é um mestre extremamente importante na nossa vida e nos ama profundamente. E tudo que ele quer trazer para nós e nos ensinar é por amor a nós. É uma coisa que nós não podemos esquecer. Então, tudo que nós lemos no Evangelho, temos que ter, primeiro, em nossa mente, Deus nos ama profundamente. É nosso Pai. Jesus nos ama também. Profundamente. E quer que nós sejamos felizes. Tudo que está no Evangelho está baseado nisso. E precisamos ler o Evangelho dessa forma, porque nós teremos melhor condição de compreender o que o Evangelho vai nos trazer e, ao mesmo tempo, será muito mais prazeroso. Nós lemos uma mensagem, percebendo, ou tendo essa percepção de que aquela mensagem está ali por alguém que nos ama e quer o nosso bem, quer que sejamos felizes, vamos tentar ler de um olhar, com um olhar muito mais profundo e muito mais interessado. E é assim que realmente nós gostaríamos que todos nós lêssemos o Evangelho. Mas Emmanuel então coloca para nós assim: a parábola do joio e trigo todo mundo conhece. Vou dar uma panorâmica rápida então? Vamos lá. Numa plantação foram plantadas sementes de trigo. Num determinado momento, começou a brotar, junto com as sementes de trigo, as plantinhas, os brotos, também um outro broto, que foi identificado como joio. E alguém sabe o que é joio? Eu gosto sempre de perguntar, sabe por quê? Porque às vezes eu falo aqui, se a pessoa não sabe o que significa o que eu vou dizer, a história fica meio solta, né? Vazia. Alguém sabe ou não sabe o que é joio? É uma planta, naquela região onde Jesus esteve entre nós, há 2000 anos atrás, que enquanto ela é um broto pequeno, ela é praticamente igual ao broto do trigo. Então, dificilmente daria para identificar o que é trigo e o que é joio para separar. Mas tem uma diferença importantíssima, porque ela é uma planta venenosa. Então, se alguém colher o joio junto com o trigo e for produzir um pão ou uma comida, poderá estar envenenando o outro. Está vendo a importância de que Jesus coloca e precisa esperar crescer para depois separar? Para a gente saber o que é joio e o que é trigo, porque senão podemos cometer um desastre na produção de algo com essa semente ou com esta planta. Então, começou a aparecer então esses brotinhos, começaram a aparecer esses brotinhos de joio, mas aí o dono da plantação recomendou, não pode tirar agora, tem que esperar crescer para quando a gente possa identificar o que é joio e o que é trigo, então nós arrancamos e jogamos ao fogo. Basicamente a parábola é essa, contada em pequenas palavras. E Emmanuel então começa uma reflexão no livro Vinha de Luz, o texto se chama Joio. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. O que pode isso nos trazer de reflexão para nós, como seres humanos, esquecendo a questão do joio e do trigo? O pai, ou o mestre, ele tem muita paciência e examina com o seu amor a todos nós, independentemente do que sejamos, e não destrói o mal de pronto. Ele tem paciência. Ele tem misericórdia, ele tem compaixão. Segue Emmanuel. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O que poderia estar querendo dizer isso, Emmanuel? Esclarece um pouco mais num próximo parágrafo. Mas vamos pensar um pouquinho. Jesus tem misericórdia, paciência com todos nós. Mesmo sabendo que nós ainda somos frágeis, nós ainda cometemos uma série de erros, todos nós, indistintamente, senão não estaríamos aqui, nesse planeta, ainda de expiação e provas. Então nós ainda temos muito a aprender, a evoluir. E Jesus tem uma paciência, uma tolerância, um carinho, um amor imenso por todos nós e nos espera, nos aguarda. Tem muita compaixão e manda seus amigos no plano espiritual nos auxiliar todos os dias, indistintamente. E então fala assim, o campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas, contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Então, mesmo que todos nós nos empenhemos em aprender, mesmo que os nossos amigos do plano maior nos intuam, nos orientem e nos consolem e tentam nos ensinar um caminho, o joio ainda continua crescendo entre nós. Porque ainda não somos perfeitos. Então nós precisamos de continuar nessa luta, buscando o nosso aprendizado. E eu quero chegar mais à frente para a gente poder trazer uma reflexão mais detalhada. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O que é transubstanciar? É transformar a substância. Jesus manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. Eu gosto de trazer essa reflexão sobre o joio e o trigo da seguinte forma. Nós não seremos separados ao final dos tempos, como muita gente diz, interpreta. Nós somos separados todos os dias. Aí eu brinquei um dia numa palestra, até uma pessoa falou assim, gostei de você dizer que eu sou um pouco joio. Eu não sei se foi bem verdade o que ela disse, né? De ter gostado. Mas nós somos um pouco joio. Alguns mais joio e outros menos joio. Alguns mais trigo e outros menos trigo. Porque, na realidade, nós, nesse ponto de evolução em que nós estamos, nós somos bons e maus, muitas vezes. Como maus? Somos, não somos assassinos, não somos ladrões, mas cometemos alguns deslizes ainda, que mostra que nós ainda temos essa face joio em nossas vidas. Essa face, de certa forma, venenosa, não para os outros, muitas vezes venenosa para nós mesmos. Porque nós precisamos, para nos purificarmos, nos libertarmos dessas tendências que nós temos. Tendências ainda, às vezes, de reagir de uma forma desrespeitosa, intolerante, não é? Então, nós temos muitas ações que depois a gente chega e se arrepende. Nossa, eu fiz isso, não deveria ter feito, e fica, às vezes pega até o sono, né? Como é que eu vou fazer? Só amanhã que eu tenho que esperar para pedir desculpa para alguém? Vou ter que esperar 24 horas para poder falar com aquela pessoa, pedir desculpa? Isso nos martiriza. O que é esse sentimento? Que a gente fica remoendo de dor e de sofrimento. É o queimar. É a nossa parte joia que está sendo jogada no fogo do nosso sofrimento. Mas não é para o sentido de jogar fora, é de nos depurar, proporcionando a nós a oportunidade de crescer, de evoluir. O palestrante na FEB, na segunda-feira passada, no estudo do Evangelho, e depois eu o convidei para fazer a palestra, meu irmão Estevam, e ele repetiu essa passagem que eu achei tão linda. Todos nós estamos matriculados no curso da perfeição. Percebe? Alcancem isso. Todos nós estamos cursando um curso que vai nos levar à perfeição. Todos. Jesus disse que não vai deixar uma só ovelha para trás. Uma só. Como nosso pastor. Então, nós estamos matriculados no curso da perfeição. Estamos fadados a sermos perfeitos. Não, olha, mesmo que você não queira, você vai ser perfeito. Você não queira hoje, evidentemente, porque depois a gente vai evoluindo e vai percebendo que pode, aí fica todo entusiasmado, né? Estamos todos fadados à perfeição. Todos. Indistintamente. Alguns vão chegar antes. Outros vão chegar um pouquinho depois. Outros mais à frente. E quem é que é responsável por esse tempo para chegar lá? Nós mesmos. Depende de nós. Nós é que vamos escolher se queremos ser perfeitos logo ou demorarmos alguns milênios. Esse logo não é amanhã, não. Esse logo pode ser daqui 500 anos, daqui umas 10 encarnações, 15, eu não sei. É dependente de cada um. Quem sabe tem alguém aqui que possa até chegar a essa perfeição mais rápido do que 500 anos. Ou 20 encarnações, ou o que seja. Porque ele já conseguiu caminhar. Esse é mérito dele. É mérito de cada um de nós. Nós fazemos escolhas. O tempo todo. E a nossa escolha, querer ser perfeito. Ou não. Que vamos ser. Não tem nenhuma dúvida. Mas o querer ser perfeito nos impulsiona a atitudes que nos levariam a ser perfeitos. Atitudes conscientes. Eu conscientemente vou imaginar, quero ser perfeito. O que, que eu tenho que fazer para ser perfeito? Ah, aí tem várias ações. Uma, eu acho que todo mundo aqui já está nela, que é acreditar em Deus e no amor de Deus. Outra, que Jesus esteve aqui em corpo para nos ensinar, nos proporcionar várias oportunidades de aprendizado, de reflexão. Também eu acho que todos nós aqui estamos nessa mesma condição. Conhecer o Evangelho. Nós também sabemos o que é o Evangelho. Conhecemos basicamente o que é o Evangelho. Mas Kardec, na introdução ao Evangelho, nos lembra o seguinte: conhecer não é só ler intelectualmente. Conhecer é buscar a interpretação, internalizar esses ensinamentos e praticar. Aí eu posso dizer que realmente o Evangelho entrou na minha vida. E a partir dessa conscientização, então a nossa vida passa a ser diferente. Vamos continuar errando? Aqui no planeta Terra, hoje, ainda vamos errar. Mas vamos ter consciência do nosso erro. É o despertar da nossa consciência. Creio que todo mundo também já sabe aqui onde é que estão escritas todas as leis. Na nossa consciência. Todas as leis estão na nossa consciência. Nós é que não temos consciência dessa consciência em nós. Não é? Ela ainda está guardadinha. Da mesma forma que Jesus nos disse aos apóstolos: vós sois luzes, e isso se estende a todos nós. Nós todos temos luz em nós. Alguns é uma velazinha que está assim, que precisa de levar um soprozinho para avivar, e outros já estão fazendo brilhar. Então o nosso caminho para evoluir está no aprender, no internalizar, no interpretar bem, compreender e praticar. Aí nós vamos realmente começar uma caminhada mais profícua. Precisamos pensar nisso. E como é que eu vou crescer? Qual é a dica? Né? É bom a gente ter umas dicas, né? Facilita assim, para a gente, igual aprender matemática, como é que faz a conta. Né? Aí você multiplica, diminui de 10, aí você vai, não, mas de 10 mais 10 menos 2, aí você sabe quanto que é 9 mais 9. Né? Tem umas dicas assim interessantes. Então nós temos umas dicas também. Por exemplo, eu estou conversando com alguém e essa pessoa age ou faz alguma coisa de que eu não gosto. Normalmente a gente reage, né? A gente responde, não vou dizer agressivamente, mas até dá uma resposta assim, pode ser até agressivo mesmo. Né? É estarmos atentos se ainda estamos fazendo isso de uma forma muito corriqueira, se isso está sendo muito permanente. Então eu posso tentar me vigiar, pensar duas, três vezes. Tem gente que fala que a gente deve responder, para responder e pensar, contar até 10 primeiro. Porque contando até 10, a gente vai pensar um pouco antes de falar. Então a gente deve pensar antes. E todo esse caminhar é por disciplina. É disciplina mesmo. Lembrando até Emmanuel com o Chico, né? Chico perguntando como é que ele faria para evoluir, para crescer, para cumprir a meta dele, né, o compromisso dele. Aí Emmanuel falou três palavrinhas: disciplina, disciplina e disciplina. Para nós também o recado é o mesmo. Se para o Chico era três, para nós deve ser com 10, 15. Para mim, então, nem se fala. Né? Então a gente deve ter essa questão da disciplina. Então, se alguém chega e reage, ou age e a gente reage, vamos prestar atenção. Alguma coisa não está bem. Então eu tenho que ficar prestando atenção para que eu não reaja mais. Se eu tiver essa disciplina de me vigiar e orar, né? É bom lembrar Jesus, né? Se a gente tem essa disciplina, o que vai acontecer? Da próxima vez, eu vou pensar antes. Porque eu não gostei da minha atitude respondendo ou reagindo. Então eu vou pensar melhor sobre como eu estou e como eu sou. Essa é uma questão. Tolerância. Se eu estou sendo intolerante com o outro, então eu vou começar a perceber isso também. Por que eu estou sendo intolerante? Eu não preciso ser intolerante com o outro se ele foi intolerante comigo. Eu não preciso disso. Depende de mim. É minha opção. Reagir de uma forma negativa ou não, é opção minha. Se eu reajo, fui eu que escolhi. Não adianta ficar, não, eu só fiz isso porque o outro fez comigo. Não, o outro fez, mas eu só fiz porque eu fiz. A opção é nossa, é de cada um. Então também ter a disciplina de se vigiar. Dalai Lama, todo mundo conhece, eu vou falar do Dalai Lama? Tibetano, monge tibetano? Nossa. Ele não é espírita, mas é um homem fantástico. Vale a pena conhecer a história dele. Ele tem uns livros de mensagens e sabedoria muito interessante. E ele, com relação a essa questão do reagir, ele fala assim: tudo o que no outro te incomoda, se eu vejo alguém agindo de determinada forma e isso me incomoda, pode estar certo. Eu tenho aquele defeito em mim, não quero reconhecer em mim, então eu culpo o outro. Eu me vejo no outro e me vejo e não gosto disso, de uma forma inconsciente até. Então eu reajo ou eu cobro do outro uma coisa que eu tenho. Então é uma oportunidade que a gente deva ter de toda vez que acontecer isso, peraí, se eu não estou gostando do outro, dessa atitude que ele está tendo, isso quer dizer que eu tenho em mim? Vou procurar em mim e vou me corrigir? É um caminhar de autoconhecimento. Joana de Ângeles tem uma obra imensa só tocando nesse ponto de atitudes e de mensagens e de reflexões sobre o nos conhecer. E isso não é a Joana de Ângeles que criou. Isso lá antes de Cristo estava lá no portal de Delfos, na Grécia. Conheça-te a ti mesmo. Dizem que foi Sócrates, mas Sócrates só aprendeu com eles. Isso já era anterior ainda. Precisamos conhecer a nós mesmos. Porque só quando nós nos conhecermos, nós teremos condições de refletir em que eu estou precisando mudar. Porque enquanto a gente age de uma forma indiscriminada e não sabe que está agindo assim, e ninguém nos alerta, e a gente não procura perceber, nós não vamos procurar melhorar, porque achamos que está tudo bem. Só quando a gente descobre, ou se descobre numa condição de que precisa aprender e evoluir, aí nós vamos procurar, então eu preciso mudar. Então, para isso, precisamos nos autoconhecer. Ou nós precisamos nos conhecer, porque aí já é exagero falar, né? Nos autoconhecer já é demais, né? Então, nós precisamos nos conhecer melhor. Aprendemos quem nós somos. Que tipo de atitudes nós estamos tendo no dia a dia? Que tipo de comportamento eu estou precisando mudar em mim? Normalmente, quando a gente lê uma mensagem psicografada, ou a gente recebe um recado de alguém, físico mesmo, fulano, você precisava muito ouvir isso. A gente não percebe que quem está precisando de ouvir é a gente mesmo. A gente só acha que o outro que precisa. Aquela mudança interior de trigo, de joio, da nossa parte joio em trigo, só vai se proceder quando nós tomamos essa atitude em nossas vidas. De nos buscarmos, conhecer, de caminharmos disciplinadamente para nos corrigir. Mesmo que nós ainda incorramos em alguns erros, não podemos ficar com o sentimento de culpa, porque também aí é um outro processo que no Espiritismo nós conhecemos muito bem. Então nós precisamos reconhecer que estamos errados e não ficar remoendo esse erro, e sim nos impulsionar para que a gente se corrija e se transforme, que essa transubstanciação a que Emmanuel se refere aqui com relação à semente do joio. Jesus com os seus auxiliares estão a todo momento tentando nos ensinar, nos auxiliar, mostrar para nós que nós precisamos nos transformar. E mesmo que ainda permaneçamos em erro, ele nos ama e continua nos ajudando pacientemente e compassivamente. Nós sabemos no Espiritismo que nós, como fadados à perfeição, teremos tantas oportunidades, quantas forem necessárias, pode andar mais de 5 bilhões de anos, se for o caso, mas vamos chegar lá, pelo amor e misericórdia do Pai e do nosso Mestre. Precisamos ter consciência disso. E você imagina a nossa responsabilidade em ter conhecimento de que existe um ser tão lindo e maravilhoso que nos ama tanto, preocupado conosco. A responsabilidade nossa de não, eu não quero isso. Não é? Mas a gente faz isso, né? Eu estou falando nós porque eu também me incluo. Nós fazemos isso todo dia como se a gente não desse importância a essa grandiosidade do amor do Pai e do Mestre, querendo que nós sejamos perfeitos o mais rápido possível e felizes. Precisamos de ter percepção disso. Não é cobrar, não. É ter consciência. Não quero que ninguém aqui fique também sentindo obrigado no amanhã eu tenho que ser perfeito, porque não vai adiantar. Em administração, a gente usa assim, a seguinte dica. Você faz um planejamento de trabalho. Então, eu quero atingir um determinado objetivo daqui a um ano. Aí eu faço um projeto grandioso. O que vai acontecer? Eu não vou conseguir cumprir esse projeto. Dificilmente. Aí vai chegar no final do ano, eu não consigo concluir esse projeto, vou ficar decepcionada, eu vou ficar frágil, eu vou me aborrecer. Não adianta nada. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer projetos que sejam viáveis. Então, eu quero fazer um projeto daqui a um ano. O que, que é possível eu cumprir dentro de um ano com aquilo que eu tenho ou que eu sou? Então, fazer um projeto real. Então, daqui a um ano, nossa, eu consegui mesmo. O que, que vai acontecer? Eu vou me sentir estimulada para fazer um novo projeto por mais um ano. Mas se eu criar um projeto mirabolante, eu vou ficar decepcionada. E o que, que vai acontecer? Eu não vou ter ânimo para poder fazer o projeto para seguir em frente. Então, vamos fazer projetos reais. Eu, vocês, todos fadados à perfeição. Vamos ser perfeitos agora? Não. Provavelmente, nessa encarnação, ou quase certamente, vamos dizer assim, nessa encarnação não, mas daqui a um tempo seremos. Vamos fazer projetos reais, factíveis em nossas vidas. E nos impomos uma disciplina que nos proporcione realmente cumprir esse projeto. Voltando um pouco para Emmanuel aqui, apesar de que a gente ficou, de certa forma, em cima do texto dele, tem uma parte do texto que é a parte final desse texto, joio. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia e sua estação, mais ou menos em cima disso que nós conversamos agora. Eis porque, aparecendo o tempo justo, de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus forem recebidos em vão. Vai chegar um momento que esse joio vai ter que ser queimado. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem na sombra de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Então, quando se junta esse joio, porque não teve jeito, em determinado momento, por mais que a espiritualidade nos auxiliasse, nós não abraçamos essa ideia, aí precisa desse joio ser separado. Mas é como eu disse lá no início, essas hecatombes são os nossos sofrimentos. É a nossa consciência que está nos alertando que a gente não fez o que deveria. A gente não cumpriu a nossa meta como deveria. Essa é a queima, é essa. É o nosso alerta, é o nosso acordar. Porque normalmente nós só acordamos com a realidade quando nós sofremos. Aí a gente pede socorro. Enquanto a gente está vivendo bem, pacificamente, está tudo transcorrendo de uma forma tranquila, a gente vai deixando mais para frente, vai empurrando mais um pouquinho. Mas quando a coisa fica feia, quer dizer, realmente a gente entra no processo de sofrimento, aí nós procuramos ajuda. É nesse momento que nós nos queimamos essas coisas ruins que estão em nós. e transformamos isso em uma semente. Entra no processo de transubstanciação, como Emmanuel coloca. Nós vamos nos transformando a partir dessa queima do joio em nós. Então, na realidade, joio e trigo, cada um de nós é joio e trigo. Em processo desse processo de evolução, é nós transformarmos o joio em trigo, dentro de nós. E isso nós podemos fazer diariamente. Não precisamos de esperar terminar um processo de vida, ou final da nossa vida na carne, dessa encarnação, ou em outra situação qualquer. Vamos fazer isso todo dia, mesmo que seja uma partezinha ainda de joio, e vamos nos transformando. Vamos brincar um pouco aqui no projeto Genoma, né? Então vai começar a mudar o nosso DNA, sabe? Fazendo aquela transformação, aquela mutação interior, aos poucos, para podermos chegar o mais rápido possível dentro da condição de cada um, à condição de um trigo perfeito. E podemos estar, então, próximos do Pai, recebendo essa bênção de podermos viver com seres angélicos. Imagina que coisa linda. E só depende de nós. Então vamos fazer a nossa escolha correta. Mesmo que a gente saiba que nessa encarnação ainda vamos passar algumas dificuldades, mas serão mais suaves, porque nós teremos mais consciência do que realmente estamos fazendo aqui e qual é a nossa missão. É nos transformarmos para atingirmos a perfeição junto com o Pai. Que a paz esteja com todos nós.